A Monja Coen estará em Maringá nesta sexta-feira para uma palestra em que fala sobre como encontrar equilíbrio e felicidade em meio às adversidades. E é com a Monja Coen que a gente conversa agora. Ele está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a impressão que a gente tem, às vezes, é que as adversidades são muito fortes. A gente pode ser mais forte do que elas, Monja?
Eu acho que não é uma questão de luta de força com as adversidades. E às vezes aquilo que vem é quase que uma provocação para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. Então não tem nada que seja um obstáculo e nem que seja um inimigo nosso. Se as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, elas são como são, mas elas nos dão oportunidade de trabalhar para que sejam um pouco melhor. Então, nós falamos no budismo que cada dificuldade que aparece é como se fosse um ser iluminado, disfarçado, a nos mostrar o caminho. Percebe a diferença?
Sim.
De dizer, nossa, veio um problema, que horror. Você diz, ai, que bom, chegou o problema. Eu vou ter que usar as minhas habilidades, a minha capacidade de discernimento correto para resolvê-lo. E não querer que não tenham problemas, não querer que todos... A gente quer que todos concordem conosco, não. É bom que pessoas não concordem, porque nos dá a oportunidade de escolher melhor as nossas palavras e demonstrar o nosso ponto de vista com mais clareza.
Então, a gente não deve lutar contra as adversidades, a gente deve aproveitar essas adversidades para crescer, para aprender, é isso?
Exatamente. É como se fosse até um estímulo para o nosso crescimento e desenvolvimento. Por que que isso está chegando até mim? O que chega até mim são coisas que eu posso resolver e que eu posso cuidar. E nem sempre nós somos sozinhos. Nós somos a vida da terra, nós somos a vida da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, das pessoas com quem trabalhamos. Então, as dificuldades que chegam até nós, como que nós juntos podemos resolver? Eu acho muito importante trabalhar com a plena atenção, que eu chamo de presença absoluta, e o cuidado. Eu acho que esse ano aqui no Brasil e no mundo tivemos vários graves incidentes causados pelo descuido. Porque depois eu faço, amanhã está rachadinho ali, amanhã eu conserto. Deixo crianças sozinhas numa área que pode ser de risco e de perigo e de repente pega fogo, eles morrem. A catedral de Notre Dame, que parece que agora tinha bitucas de cigarro no meio dos fios elétricos. Esses descuidos nossos, esse não estar presente inteiro onde está, pode causar graves acidentes, alguns da própria natureza e outros que nós mesmos causamos. Os da natureza nós não temos muito como impedi-los, por exemplo, os tsunamis, né? As grandes enchentes, nós não temos como, mas temos como nos proteger e nos cuidar melhor. E isso, quer dizer, as adversidades que possam chegar, não só pelas nossas desatenções e descuidos, como das forças naturais, nós temos que estar preparados para cuidar melhor.
Bom, e a gente não
isso
tem...
Isso é presença absoluta.
E a gente não tem essa presença absoluta, geralmente, porque a gente está sempre pensando no passado ou no futuro e não fica pensando no presente, é isso? É aquela história?
Exatamente. Né? Eu vou no supermercado para fazer compras, por exemplo, eu pego uma coisa ali da estante e jogo no carrinho. E já estou olhando o que eu vou pegar depois. Mas se eu pegar aquele objeto que eu preciso, aquele produto, e colocar com delicadeza no meu carrinho, eu não vou quebrá-lo, eu vou ter mais atenção e vou estar mais presente. E vai ser mais rápido. Porque fazer as coisas com completa atenção é mais rápido. Uma criança que quer estudar para uma prova, um adolescente para uma prova, se ela estiver em plena atenção, vai poder usar menos tempo e o aproveitamento é maior. Mas se a mente estiver dispersa, vai precisar horas e não vai aprender nada, porque está com dispersão. Então a gente treina essa, que hoje se chama de mindfulness, né? Que é a plena atenção, mas tem que ter junto com isso valores éticos. Porque a plena atenção sozinha pode ser usada para qualquer coisa, né?
Para o bem ou para o mal?
Exatamente. Então tem que ter princípios éticos a partir dos quais eu vou desenvolver a minha presença absoluta para fazer o bem e o bem para o maior número de seres. Então, quando vem dificuldades, problemas, problemas que nós temos nacionais, de segurança, problemas que temos de emprego, desemprego, às vezes você trabalha numa empresa e você sente que alguém quer puxar seu tapete, em vez de ficar triste, ficar bravo ou ficar com medo, você fala, nossa, alguém está querendo o meu lugar, que interessante, mas esse lugar é meu, eu sei que eu tenho capacidade para estar aqui e posso fazê-lo muito bem. E quando eu percebo que alguém vem puxar o tapete, eu não caio, porque eu pulo de lado. E se eu cair, eu apenas me levanto e sorrio, sabe? Em vez de ficar bravo, triste, rancoroso, briguento, que é o que geralmente nós fazemos, a gente sair desse espaço e entrar no seu ponto de equilíbrio. E o nosso equilíbrio, ele não é uma coisa fixa, é alguma coisa que estamos sempre nos reajustando, não só o corpo físico, como o processo emocional.
Uhum. Bom, a senhora lançou e está lançando 3 livros. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre eles.
Então, esse ano o que eu lancei aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, chama Verdade, e que são, eu pego essas frases cotidianas que nós temos, por exemplo, quem tem fama deita na cama, quem ama o feio, bonito de cá aparece, e eu questiono isto. Será que é isso mesmo? Aquilo que nós falamos se refere a alguma coisa que você já refletiu sobre ela em profundidade? É uma maneira de ressignificar as nossas falas e as frases que nós acostumamos a repetir sem pensar um pouquinho. Então, esse é o primeiro que foi lançado já. Vai ser lançado agora da editora Planeta, do selo Academia, um que chama Aprenda a Viver o Agora. Ele tem uma capa interessante, que tem um ovo com uma pedra em cima. O ovo segura uma pedra pesada, né? Ou seja, de novo, estamos falando de equilíbrio. Como é que nós podemos, no dia a dia, aplicar conhecimento que se torne sabedoria, que são transformações na nossa vida diária. E o terceiro, que é maravilhoso, que eu fiz com o professor Mário Sérgio Cortella, que chama Nem Anjos Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Esses 3 livros estão sendo lançados e eu espero que possam apreciar, porque é um pouquinho de como viver a nossa vida com mais sabedoria, com mais equilíbrio e mais bem-estar, que nós podemos chamar de felicidade. E felicidade não é um estado permanente, é um estado em que você acessa a um bem-estar até para lidar com aquilo que é difícil.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse livro, Nem Anjos Nem Demônios. O que significa? Do que se trata exatamente?
Não, nós humanos não somos nem anjos nem demônios. Mas nós podemos nos manifestar como anjos ou como demônios. Mas qual é a nossa escolha? Eu quero os vícios ou as virtudes? O que, que eu vou desenvolver em mim? Eu percebo que às vezes são os vícios que me puxam. Vícios, dentro do budismo, a gente vai falar que é karma prejudicial. São ações repetitivas e que não são benéficas. Virtudes, nós chamamos, são os paramitas, as perfeições. Aquilo que eu posso estimular em mim. O que, que eu estou estimulando em mim? Eu estimulo em mim virtudes, em me tornar uma pessoa mais perfeita. Eu percebo aquilo que não é benéfico e procuro interromper. Eu procuro fazer conexões neurais que me levem à sabedoria, ao bem-estar. E o que é o bem-estar? O que é o bem? Você veja, o professor Mário Sérgio Cortella fala muito sobre a filosofia, e eu falo mais sobre espiritualidade, os desafios da ética, os nossos vícios, nossos erros. O que torna alguém virtuoso são as circunstâncias que definem a nossa trajetória. É possível perdoar alguém, ou é melhor compreender alguém? Então, é um pouco isso que a gente fala juntos, né? Sobre vícios, virtudes, virtudes de uma boa vida. Adianta ser bom? Adianta ser bom no mundo? Uhum. São coisas que nós nos perguntamos o tempo todo, né? Então, nós falamos um pouco sobre isso. Ele do ponto de vista filosófico ocidental, e eu trago um pouco do pensamento oriental do Zen Budismo.
Muito instigante. Muito obrigada, monja, pela entrevista.
Obrigada a vocês. Espero vê-la amanhã.
Uma boa tarde. Até mais.
Boa tarde. Até mais.
Conversamos com a monja Coen. Ela estará amanhã aqui em Maringá para uma palestra uma palestra em que fala sobre as adversidades, né? Como encontrar o equilíbrio e a felicidade em meio às adversidades. Ela explicou aqui para a gente que também está lançando livros, né? Livros que tratam sobre este tema. São 3 livros lançados este ano. A palestra será amanhã no Fashion Hall Maringá.